Mas a saúde de Mato Grosso optou pela privatização da malandragem. A privatização da malandragem, o chamado jeitinho. Enquanto, senhor presidente, muitas santas casas fazem um enorme esforço para manter as portas abertas, atendendo a população, e só depois de muito tempo receber pelo que fizeram, isso se receberem, e receber os valores, e recebem ainda valores irrisórios, o governo do estado de Mato Grosso chama entidades privadas, desconhecidas, entrega a elas o patrimônio público dos hospitais, entrega de forma antecipada o dinheiro e fica esperando de braços cruzados que tudo seja usado da melhor forma possível para atender a população. Um absurdo. Enquanto as prefeituras recebem de forma imprevisível, desordenada, os recursos para o atendimento, para os atendimentos mais importantes, que é o do posto de saúde ou da emergência, e recebem um valor mínimo por cada paciente que devem atender, estas entidades privadas recebem muito mais, o valor é muito maior, por paciente, e nem se dão ao trabalho de justificar o que fizeram com o dinheiro. Não se dão ao trabalho. Faz de conta que não é, o trabalho não é feito por elas, mas o dinheiro lhes é entregue. Senhor presidente, senhores senadores, isso não é privatizar. Isso é destruir, é fazer sumir o pouco dinheiro que o Estado tem pelos ralos da ilegalidade. E aqueles mesmos ralos, ralos podres da corrupção, senhor presidente. Não são denúncias vazias, não é falatório, são constatações formais de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que vem desempenhando um trabalho seríssimo e correto no exercício de suas atribuições constitucionais, que é fiscalizar. Aliás, para isso servem os Tribunais de Contas. Quando os Tribunais de Contas não fiscalizavam, muitos reclamavam. Agora que os Tribunais de Contas estão fiscalizando, existem outros, aqueles amigos do alheio, que estão reclamando igualmente, senhor presidente. Para minha alegria, concedo a parte ao senador Cícero Lucena, a digno representante da Paraíba.
Obrigado, senador Pedro Tax. Vossa Excelência, como sempre, traz um assunto que é de total interesse do país. Tem tudo a ver com o dia a dia e com o grande problema que é hoje a saúde no Brasil. Quer seja no atendimento público, quer seja nas agências complementares de saúde, nas empresas privadas, nós estamos tendo cada dia o sentido e o sentimento do agravamento. Mas especificamente no tema que Vossa Excelência traz, há 2 anos atrás eu usei a tribuna dessa casa para registrar a minha preocupação que refletia o sentimento do povo paraibano quando da privatização ou pirataria do serviço público, como Vossa Excelência aqui traz também. O principal hospital público do estado da Paraíba é o Hospital do Trauma Humberto Lucena, em João Pessoa. Esse hospital, que vinha sendo gerido diretamente pelo Estado, passou então a ser administrado pela Cruz Vermelha. Eu fiz audiência pública para mostrar que não era a Cruz Vermelha que no subconsciente do brasileiro, até internacionalmente, presta com grandes louvores serviço de atendimento, por exemplo, em grandes conflitos internacionais, em guerra. Era uma ONG do Rio Grande do Sul, um OCIP, um OS, que até hoje está administrando o Hospital do Trauma na cidade de João Pessoa. E para maquiar, senador, para maquiar esse serviço, primeiro, ela mesma compra a farmácia, medicamentos sem licitação, que dizem que é de parente dos gestores. Ela mesma terceiriza o serviço de lavanderia, também sob os seus interesses. Ela mesma faz a manutenção dos equipamentos com terceiros, também todos eles vinculados a essa instituição. Da mesma forma, tem uma conivência do governo do estado porque, para não dizer que eles pioraram o atendimento ou que reduziram a quantidade de atendimento, o governo do estado disponibiliza outros hospitais na cidade para que sejam depósito de possíveis pacientes que vão morrer. Então, baixou o índice de mortalidade no hospital, mas porque eles retiram de lá e mandam na hora de morrer para outro hospital. Então, utilizam, inclusive, desse tipo de procedimento. O Clique PB, mais recentemente, a semana passada, por exemplo, que é um portal da Paraíba, publicou o caso de que o irmão de um dos gestores dessa OSCIP tinha feito uma doação de R$300 mil para a campanha do governador do estado da Paraíba.
Coincidência.
Prova. Mera coincidência. E fez para o partido num dia e o partido no outro dia depositou na conta da campanha, como o senhor bem disse, com mera coincidência. Uhum. Então, eu quero dizer que o senhor traz mais uma vez um tema que precisa ser aprofundado. Não quero com isso, com a mesma cautela que Vossa Excelência teve, de generalizar a possível contratação de outros prestadores de serviço. Porque, por exemplo, no estado de São Paulo, existe. Tem exemplo que faz com a USP, sim, faz com o Instituto do Coração, faz com a Santa Casa, que pode fazer com hospital universitários, pode fazer com uma série de entidades que são filantróficas e são honestas, são humanizadas, são responsáveis, são coerentes, são competentes. Então, aí sim terá o nosso apoio. Agora, essa filantropia ou essa terceirização, que na verdade terceiriza o recurso público para poucos em sacrifício de muitos com a piora do atendimento público.
Sim. Muito obrigado, senador Cícero. Vossa Excelência é um conhecedor, porque já foi prefeito e sabe a dificuldade da saúde. A saúde no mundo, todos nós sabemos, é altamente tecnológica. Por ser altamente tecnológica, ela é muito cara. A saúde curativa. Temos que investir na saúde preventiva. Temos que investir, sim, na saúde preventiva através dos agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, dos programas de saúde familiar, em saneamento, na defesa do meio ambiente, a saúde preventiva. A saúde curativa, como é cara, o Estado não vai poder dispor. Sou favorável. A iniciativa privada, sim, nesta relação. Agora, as leis estabelecem de forma complementar. A lei estabelece que a saúde tem que ser pública, aliás, está na Constituição, depois filantrópica, depois a iniciativa privada, pode sim, sem pilantragem e sem coincidências dessa ordem que Vossa Excelência aqui relatou. Nós não podemos generalizar. Existem sim prestadoras que desenvolvem seu papel conforme os princípios estabelecidos no artigo 37 da Constituição, com eficiência, com economicidade. Agora, o que existe de pilantra nesta relação, e muito. Nós, senhor presidente, parlamentares do estado de Mato Grosso, estamos aqui no Congresso tentando defender nosso estado para que não perca receitas com as mudanças de repartição tributária que estão impostas pelo governo federal. Mas não vai adiantar nada nós garantirmos aqui a receita do Estado através do aumento do valor do FPE, através da questão da unificação das alíquotas do ICMS, através da questão dos royalties do petróleo. Isso não vai adiantar que nós aqui possamos fazer esta defesa da receita do Estado se o governo joga o dinheiro fora com malandragens desta natureza. A população mato-grossense precisa entrar conosco nessa luta. Precisamos retomar os hospitais públicos de Mato Grosso para a gestão do Estado. Saúde pública se faz com boa gestão, com seriedade e não com jeitinho. É lógico que é possível, e eu defendo isso, a iniciativa privada na saúde, mas de forma complementar, de forma suplementar, conforme está na legislação. É possível isso. A saúde deve ser pública. Aliás, não é só isso que vem sendo privatizado no estado de Mato Grosso. Sou favorável à privatização. Mais um escândalo no estado de Mato Grosso. A privatização aqui, um outro tema, senhor presidente, mudando aí de trote para galope, como dizem alguns, mais um tema. A privatização aqui constatada também chegou ao setor de formação, ao setor de educação. Por exemplo, a história dos municípios mato-grossenses foi completamente distorcida em um livro usado em um curso de capacitação gratuito oferecido pelo governo do estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, visando a Copa de 2014 em Cuiabá. Imagine o que a secretaria contratou uma ONG, contratou uma empresa privada para levantar a história de Mato Grosso e formar, qualificar os cidadãos do nosso estado para atendimento aos turistas. A cidade de Cáceres, por exemplo, de acordo com o livro, teria sido fundada por, abro aspas, um grupo de excomungados gatos de botas que carregavam bandeiras, índios tabajaras, freiras lésbicas celibatárias e fugitivos de um circo de horrores holandês. Isso está no livro. Isso está no livro, senhor presidente. A apostila era usada por alunos do curso de qualificação para atendente em hotelaria e turismo. O objetivo era instruir a população, instruir aqui com todas as aspas possíveis, a população sobre elementos da história de Mato Grosso. Sobre Barão de Melgaço, uma cidade centenária, o livro diz que se trata de um pântano com apenas 2,5 de terra firme. E abro aspas. De acordo com as lendas passadas de geração em geração, a primeira habitação naquele, não posso pronunciar aqui, naquele C do mundo, foi feito por um tal de Lourenço Tomé em meados do século XIX, que cuidava de uma pequena roça produtora de sanguessugas medicinais. O município também é chamado no livro de atoleiro inóspido e de portaria. E porcaria, não é portaria, é porcaria. Reafirmo aqui a posição do professor Gabriel Novis Neves, ex-reitor da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso. Ele disse nesta semana em um dos seus artigos: o complicado disso é entender por que o governo, que possui uma excelente universidade, a UNEMATE, recorra aos préstimos de uma empresa privada para a elaboração do documento feito para instruir a população. Existe a UNEMATE, a Universidade do Estado de Mato Grosso, aliás, criada no governo do ex-governador e hoje senador Jaime Campos. Existe a UNEMATE, existe a Universidade Federal de Mato Grosso. Para que contratar uma empresa privada que, é o que consta, recebeu 13 milhões de reais? Repito, 13 milhões de reais. E já encerro, senhor presidente. Mato Grosso possui profissionais de competência reconhecida nessa área e que poderiam perfeitamente ser convocados para essa tarefa. O governo do estado não aprova as nossas instituições. Não concorda com o UNEMATE? Não concorda com a Universidade Federal de Mato Grosso? Entende que não existam pessoas preparadas? O Instituto Histórico Geográfico do Estado de Mato Grosso, um dos seus membros titulares, o professor Paulo Pitaluga, historiador do Estado de Mato Grosso, reconhecido historiador, que tem um cabedal da história do nosso estado, também escreveu um artigo criticando esse tipo de falácia. Qual o currículo dos empresários que detonaram com sua sabedoria e eficiência o saber das universidades, do Instituto Histórico, dos membros da Academia Mato Grossense de Letras e tantos estudiosos do nosso passado, senhor presidente? Não foram chamados para trazer o seu conhecimento. É muito mais fácil a contratação de uma empresa, 13 milhões de reais, para fazer cartilhas. Eu quero crer que a secretária de trabalho seja uma mulher de bem. Eu acredito que ela seja uma mulher de bem, digna e honrada. A secretária de trabalho do nosso estado, a primeira dama do nosso estado, a dona Roseli Barbosa, a senhora Roseli Barbosa, que eu quero reconhecer o seu trabalho na Secretaria de Trabalho do nosso estado. Agora, esse tipo de falha não é possível. E o Ministério Público do Estado de Mato Grosso não pode quedar-se silente, não pode ficar deitado em berço esplêndido, esperando a investigação. O Ministério Público tem que investigar, sim, esta pessoa jurídica que recebeu esses valores, para saber o que efetivamente está a ocorrer. Eu agradeço, senhor presidente, a extensão do tempo e agradeço a sua excelência, o senador Paulo Paim, pela oportunidade da permuta. Muito obrigado.